Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz.
A atriz Leila Diniz morreu em um acidente aéreo com apenas 27 anos, mas a curta trajetória não a impediu de ganhar destaque na história.
Com um jeito considerado ousado para os anos 60, quebrou tabus numa época em que a liberação sexual e o universo feminino ainda não estavam na pauta do Brasil. Não é apenas o sobrenome que une Leila a Ângela Diniz. Assim como a atriz Ângela Diniz, uma socialite mineira, também dominou a pauta feminista no Brasil. Duas trágicas mortes marcaram a vida dessas mulheres, Leila em um acidente aéreo. Ângela morta com 3 tiros no rosto e 1 na nuca pelo companheiro.
A morte de Ângela Diniz causou comoção e ganhou as páginas dos jornais brasileiros. Além da violência praticada pelo assassino, o caso ganhou notoriedade pelo viés machista da defesa.
Com o slogan "Quem ama não mata", feministas iniciaram um movimento para combater a violência contra a mulher.
A pressão fez com que o réu fosse considerado culpado com pena de 15 anos.
Aquele já era considerado um caso de feminicídio, crime de homicídio de mulheres por condições de gênero. A advogada criminal e procuradora de justiça de São Paulo, Luiza Eluf, explica exatamente o que pode ser considerado feminicídio.
Significa que se você matar uma mulher porque ela é mulher e porque as mulheres têm menos direitos que os homens, então veja bem, o sujeito que facadas na sua esposa e que ela é menos, ela é uma coisa que lhe pertence, ela não é nem um ser humano, ela é simplesmente uma coisa de propriedade daquele homem.
Em 2015, a então presidente Dilma Rousseff sancionou a lei do feminicídio, resultado da CPI mista da violência contra a mulher, que funcionou no Congresso Nacional entre 2012 e 2013. A legislação alterou o Código Penal para incluir mais uma modalidade de homicídio qualificado, estabelecendo causas de aumento de pena para esse tipo de assassinato. A senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, explica por que é importante ter uma lei específica para proteger as mulheres.
Na realidade, a lei existe exatamente para isso, para diferenciar o que é diferente. Nós não podemos tratar todos igualmente. Então, nesse aspecto, a lei do feminicídio ela é fundamental. O homem vai pensar 2 vezes, sabe que o crime é qualificado, que vai responder preso, que não pode.
Com a legislação, sobretudo a Lei Maria da Penha, o Estado se tornou responsável por manter uma verdadeira rede de proteção e prevenção à violência. Um dos instrumentos criados, mas que ainda só funciona em Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, é a Casa da Mulher Brasileira, um serviço que integra atendimento de polícia, Ministério Público, Assistência Social, Defensoria Pública e Promoção da Autonomia Econômica.
A assistente social Daniele de Oliveira, que atende na Casa da Mulher Brasileira do DF, explica como é feito o acolhimento das mulheres que procuram o serviço.
Se ela não foi agredida, não tem para onde ir, aí a gente aciona não só a rede dela, né? A gente procura saber se ela tem amigos aqui, parente, igreja, né? Quanto também o apoio da instituição. Polícia, temos a casa-abrigo, né? Se for uma situação de risco, né? Ameaça da vida e, na verdade, ameaça de morte, né? E aí a gente encaminha para a delegacia faz essa avaliação do risco e encaminha para a casa-abrigo.
Hoje, todos os estados do Brasil possuem delegacias especializadas de atendimento à mulher, mas apenas 440 municípios oferecem o serviço.
Se você é vítima de violência, denuncie, Disque 180 e fale o que está ocorrendo. O serviço orienta todos os passos a serem dados após a denúncia. Ou procure uma delegacia de polícia.
Tanto o 180 quanto as delegacias tomarão providências quanto ao acolhimento e darão suporte desde a parte do acesso à justiça até a medida protetiva ou abrigo sigiloso, se houver necessidade. A procuradora da mulher no Senado, Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, quer saber como o governo vem promovendo ações para o tratamento dos agressores.
Porque o agressor, ele não pode só sofrer uma pena, ele tem que ser trabalhado também. Porque não é apenas ele que está sendo trabalhado quando você trabalha o agressor. É toda a cultura que você está atingindo, não é?
A perpetuação dos atos mostra que homens e mulheres criados em lares violentos reproduzem esse mesmo modelo quando adultos. A juíza Luciana Lopes, da Vara de Violência contra a Mulher de Taguatinga, cidade do Distrito Federal, coordena um grupo que trabalha a recuperação de homens que agridem mulheres e estão sendo acusados judicialmente.
Trabalhando essa mudança de crença que perpetua a violência. Então, perceber a mulher como portadora de direitos, que violência contra a mulher viola os direitos humanos, que todas essas formas de violência devem ser erradicadas. Então, trazer toda essa conscientização sobre a lei e as consequências do descumprimento da lei.
No quinto e último bloco da série Mulher Forte, Mulher Livre, as leis, os paradigmas e a conscientização contra a violência de gênero, você vai saber mais sobre os impactos desse tipo de violência nas crianças e entender como a educação pode realmente mudar esse quadro no país. Uma produção Rádio Senado.